Talvez pudéssemos começar os trabalhos, não são propriamente questões deliberativas, mas é a organização de trabalho que eu vos queria pedir ajuda. Ora, muito bem. Relativamente aos projetos de resolução, tínhamos três pendentes, um do PS, outro do PSD, outro do CDS-PP. O PSD pediu para adiar isto para setembro, que não tinha possibilidades de ver isto agora, portanto ficará para uma próxima reunião. Eu, o CDS não me disse nada, mas vamos deixar isto para depois, a ver o que é que querem, que destino é que querem dar aos projetos. As duas, uma, ou se considera que os projetos estão ultrapassados na medida em que a lei já foi alterada, ou se considera que pode haver interesse para o futuro em fazer a avaliação deste mercado de arrendamento social. Mas isso não é exatamente o que está nos projetos de resolução, portanto penso que poderemos fazer uma discussãozinha depois do que é que será melhor e tomarmos uma decisão, mas mais tardiamente. Hoje não o podemos fazer. Depois temos as audições. Havia uma lista grande de audições que aqui a doutora Isabel tem toda atualizada, com os pedidos dos vários partidos. E temos bastantes ainda para realizar. Deixa cá ver, falta realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta é repetida. Também onde começa a ser esta. 15, 16, 17, 18, 19. Andam à volta de 20 entre associações ligadas ao comércio, confederações ligadas às pequenas empresas e às coletividades, mais associações ligadas ao problema do inquilinato, nomeadamente a Comissão de Inquilinos de Avenidas Novas e a Associação de Inquilinos do Norte, que não pôde vir da outra vez. Câmaras municipais, tínhamos pensado ouvir a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto. O CDS-PP propõe que a gente ouça também a Catarina Portas, que está à frente de um grupo de trabalho em Lisboa, que lidera o processo das lojas históricas. Enfim, temos aqui muito trabalho para fazer. O que eu vos ia propor era o seguinte: nós temos sempre muita dificuldade em marcar as nossas reuniões por causa dos horários das outras comissões que se sobrepõem aos grupos de trabalho. Eu há três horários possíveis para estas coisas. Ou este horário das 2 às 3, e numa hora não dá para fazer mais do que uma audição, já temos essa experiência. Podemos eventualmente marcar algumas coisas às quintas-feiras das 9h30 às 10h30, embora toda a gente tenha depois grupos parlamentares quinta-feira de manhã, mas das 9h30 às 10h30 aproveitamos um bocadinho. Para essa hora terá que ser organizações ou entidades que tenham sede em Lisboa, porque estar a mandar vir pessoas de fora para estar aqui às 9h30 não acho que seja muito civilizado. Podíamos eventualmente arranjar um terceiro buraquinho, que seria às quintas-feiras depois do plenário, quando recomeçar a sessão, para ver, como temos aqui cerca de 20, para ver se nós conseguimos fazer 2 ou no máximo 3 audições por semana, para conseguirmos durante o mês de setembro, mais tardar até 15 de outubro, fazer as audições todas, porque senão ficamos aqui em audições meses. E depois as coisas também perdem uma certa frescura, temos outros trabalhos para fazer. Portanto, se concordassem com esta ideia geral, eu iria, com a doutora Isabel, vamos procurar os meios desta gente toda, perguntar disponibilidades, ver quem pode vir e não pode vir, para se fazer um mapa já um bocadinho mais acertado de quem é que vamos receber a partir de setembro. Portanto, eram estes três buraquinhos que eu estava a pensar. Eu tinha posto a possibilidade numa reunião, mas acho que foi a deputada Paula Santos, não concordou, e com razão. Tinha posto a possibilidade de distribuir tarefas e dos vários grupos de trabalho, este, mais o do turismo, mais o da Comissão de Cultura, cada um fazer umas quantas audições, mas como somos nós que estamos a liderar o diploma, em princípio somos nós que fazemos as audições todas, depois damos-lhes conhecimento, eles participarão ou não. Portanto, isso pareceu-me bem. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Tenho tido muitos mails a perguntar o que é que se passa, tenho dito a toda a gente, metemos a questão do arrendamento apoiado à frente, portanto agora vai entrar este. O meu objetivo era ver se entre setembro e outubro nós fechávamos as audições todas, depois pedir ao Sr. Presidente da Comissão, já lhe dou a palavra, pedir ao Sr. Presidente da Comissão se marcava um prazo, mas acho que só depois das audições, para eventuais propostas de alteração na especialidade ou diploma, que ele precisa de algumas obras, como já tínhamos constatado, e depois então entramos na discussão, para ver se até ao final do ano a gente consegue daqui tirar alguma coisa. Evidentemente, se for preciso mais tempo, é o tempo que for preciso, mas, enfim, convém ter uma ideia mais ou menos do que é que estamos a tentar fazer. A lei do arrendamento, que neste diploma tem aquela norma que estende o prazo de transição, a lei do arrendamento entra em vigor, o prazo de transição termina em dezembro de 2017. Rigorosamente, quer dizer, as pessoas podem não ter recebido a carta do senhor logo no dia a seguir à publicação da lei, mas, portanto, ainda temos algum tempo, portanto, no meu ponto de vista, não, a mexermos na lei, e já há uma iniciativa, pelo menos há quem queira mexer na lei, não devemos achar isto para a última da hora, porque isto cria uma ansiedade grande nas pessoas que estão sem saber o que é que vai acontecer, quer do lado dos proprietários, quer do lado dos inquilinos, e, portanto, se a gente conseguisse dar-lhes um ano de antecedência, eu acho que seria interessante, mas, enfim, faremos aquilo que for possível. Isto era o ponto da ordem de trabalhos das audições. Senhor Presidente, se faz favor.
Eu aqui não sou Presidente, sou deputado. Senhora Coordenadora.
Presidente da Comissão, e essa dupla qualidade às vezes é muito útil.
Senhora Coordenadora, muito obrigado. Duas questões. Uma primeira é relativamente às audiências. Eu não sei qual será o seu critério, mas de qualquer modo é preciso ter em conta que os trabalhos parlamentares começam dia 6 de setembro. A primeira reunião, a primeira conferência de líderes é só dia 8. O que é previsível é que só haverá plenárias para a semana seguinte. Nós temos reunião da Comissão no dia 8 e no dia 13, não é, doutora Isabel? Dia 8 e dia 13. Com certeza seria de aproveitar talvez um dia destes para fazer um conjunto grande de audiências. Era uma sugestão que eu lhe fazia.
É porque depois, a partir do 15 de outubro, entra o orçamento, depois interrompe todo o processo legislativo porque ficamos a discutir o orçamento.
Exatamente.
Não é?
Portanto, se fosse possível, talvez adiantasse, porque uma tarde, por exemplo, ou uma manhã, já dava a fazer umas três ou quatro. A segunda questão é precisamente sobre as alterações ao NRAU. Bem, mas isso é um assunto que iremos tratar a seguir. Mas o que é um dos temas
aqui, este, o projeto de lei 155 já tem uma alteração cirúrgica ao NRAU. Não há mais iniciativas, mas pode haver, isso logo veremos.
É previsível que haja mais.
Então, sendo assim, se nós temos reunião da Comissão dia 8 e depois não haverá plenário na semana seguinte, temos uma audição do Ministro do Ambiente dia 13, eu acho que a gente devia apontar para a quarta-feira 14 e aproveitar essa quarta-feira 14 para fazer bastantes audições. Não está previsto plenário ainda, não é? Ou há? Pode haver.
Sim, tendo em conta que a Conferência de Líderes é dia 8, é provável que dia 14 seja o primeiro dia de plenários. Portanto, teria que ser antes de dia 14.
Estão com o pé fora, de pé dentro?
Pois.
Pois é, segunda-feira, depois terça-feira temos cá o Ministro do Ambiente. Marcada para 8, quinta-feira, à tarde.
Só se fizermos de manhã, por exemplo, as audiências.
Quinta-feira de manhã? Não vejo inconveniente nenhum.
Há reuniões de grupo.
Os dias fixados que nós temos é quarta-feira, sempre às duas.
Sim. Então o 14 é capaz de ser bom.
É tentar o 14. Vamos tentar o 14, de qualquer maneira, 14 de manhã, pelo menos duas audições, e à tarde mais duas, se conseguirmos, despachamos logo quatro. E depois ainda temos mais umas quantas para fazer. Até. 10, 11, 12. Uma hora para cada. 10, 11, 12 e à tarde outras três. Seis. Já não é mó, é quase metade. E esse problema de saber se fazemos uma audição pública, mas eu acho que talvez, como esta alteração ao NRAU é tão cirúrgica, estar a fazer uma audição pública vai vir os problemas todos do NRAU em geral, e eu talvez reservasse a iniciativa de uma audição pública para quando tivéssemos, se aparecer alguma iniciativa relativamente ao NRAU. E, portanto, estas pessoas têm mandado para cá muitos mails, têm vindo muito expediente. A outra coisa que eu queria pedir era ao Sr. Presidente da Comissão, na qualidade de Presidente, o expediente que vier relacionado com queixas sobre o NRAU ou sobre a renda apoiada, reencaminhe aqui para o Grupo de Trabalho para a gente poder analisar, porque não tem sido essa a prática e, portanto, acho que os serviços respondem, mas às vezes não passa, não chego a ver eu. E algumas coisas podem ter interesse trazer aqui. Por exemplo, recebi uma carta que eu mandei para a doutora Isabel e que pedia para distribuir a todos, de uma comissão dos leis, que eu nem sei exatamente o que é, com uma queixa grande sobre o processo judicial relacionado com a renda apoiada. E tenho recebido correspondência de várias associações também com queixas complicadíssimas de processos judiciais relacionados com a renda apoiada. Podemos, pelo menos, dar nota que recebemos e dar conhecimento que a lei foi alterada, não podemos, evidentemente, interferir em processos judiciais, mas acho que é bom termos conhecimento de que as pessoas estão a dirigir aqui para saber se esta lei altera alguma coisa. As leis não têm efeitos retroativos, mas, de qualquer maneira, tem que se dar explicação às pessoas. E, portanto, acho que podemos fazer uma resenha dessa expediente toda, a doutora Isabel podia mandar, faz-te uma resenhazinha para conhecimento de todos e depois se alguém quiser mais alguma coisa, ouvir mais em particular, logo se verá. Tínhamos ainda, além da questão dos projetos de resolução, do expediente e das audições, eu pus aqui uma questão que é para vos passar informação, que eu acho que é muito relevante e que é a seguinte. Na segunda-feira passada, houve uma iniciativa promovida pela Área Metropolitana de Lisboa e depois acho que terça-feira era a Área Metropolitana do Porto que ia fazer a mesma coisa, com o apoio das Nações Unidas para, chamaram Urban Breakfast, um pequeno almoço urbano, para discussão e preparação da Conferência Habitat 3, que vai ter lugar em Quito no mês de outubro. O Habitat 3 é uma Conferência das Nações Unidas sobre questões relacionadas com a habitação e o habitar em geral, mas desta vez o tema central do Habitat 3 é o problema das cidades e da sustentabilidade urbana. Os habitats anteriores, um foi em 76, o outro foi nos anos 80, já não me lembro exatamente, na Turquia, o de 76, não sei onde exatamente foi, enfim, não tenho ideia dos sítios, mas um em 76 e outro nos anos 80, foram muito mais direcionados para os países em subdesenvolvimento com carências habitacionais da ordem mesmo da subsistência, e desta vez há um shift para incidir mais sobre o ambiente urbano em que vive já a maioria da população mundial e, no caso do continente europeu, 80% da população europeia. Portanto, é o problema das cidades no seu conjunto. O que é que se passa em Portugal sobre esta matéria? Portanto, este Habitat 3 tem como objetivo construir uma chamada agenda urbana mundial, assim como houve a agenda do ambiente na Conferência do Rio, como houve na COP21 das alterações climáticas, o objetivo é uma coisa desse género. Os trabalhos preparatórios têm vindo a decorrer já há 2 ou 3 anos. Existe já muito trabalho feito a nível europeu, porque quando foi a presidência holandesa tomou isto como uma prioridade. Eu tentei, na altura, através aqui dos serviços, mas não conseguimos obter informação nenhuma. Aqui a única coisa que eu sei é que foi aprovada já uma agenda urbana europeia, através de uma deliberação chamada Pacto de Amsterdão, e se puserem na internet encontram, mas eu estou a fazer essa recolha de dados, foi aprovada em maio, em Conselho Europeu. Não consegui informações nenhumas a nível do Governo, porque penso que a nível do Governo a delegação de competências entre as várias secretarias de Estado não está muito clarificada nesta área. E do lado português, a única notícia que eu tenho é que há um relatório, que foi o que foi discutido esta semana lá nesta iniciativa, um relatório nacional que a Isabel tem, pode mandar a todos. O Relatório Nacional, se não se importa, que é a versão que foi posta à consulta pública, Relatório Nacional Preparatório do Habitat 3, feito pela Direção-Geral do Território, e que faz, de certa maneira, uma síntese do que foram as últimas 3 décadas nas áreas centrais temáticas do Habitat 3. A demografia, a população, a infraestruturas, a habitação, enfim, uma série de áreas temáticas. O relatório é interessante, porque tem muita recolha estatística e comparada. Evidentemente, é um relatório mais técnico do que político e, portanto, é apenas uma recolha. Foi feito a partir de um conjunto de representantes das várias direções gerais e entidades ligadas a estas matérias, desde o INE, às CCDRs, passando pela DGT, e, portanto, foi feito basicamente com uma rede de serviços, de técnicos, dirigentes de serviços, dirigentes ou responsáveis de serviços. A informação que eu colhi na segunda-feira foi que este relatório ainda não estaria aprovado pela tutela, e a tutela seria a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, o que nos confundiu um bocadinho, porque eu pensava que a tutela seria o Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, que tem a tutela da habitação. Pois. E, enfim, está aqui esta dúvida.
Mas o DGT está...
Já falei com o Sr. Presidente. O Sr. Presidente acho que vai fazer uma diligência para tentar esclarecer isto melhor. De qualquer maneira...
É
pela Secretaria de Estado. De qualquer maneira, a questão principal que eu queria trazer sobre isto, para além de vos dar conhecimento que estes documentos estão em andamento, e Portugal está um bocado... ausente, enfim, tem estado bastante ausente da dinâmica toda internacional. Nesta reunião de Quito vão delegações nacionais, nós não sabemos qual é a composição da delegação nacional. A experiência que eu tenho destas conferências das Nações Unidas, elas são muito interessantes quando são abertas a organizações não-governamentais e à sociedade civil, e acho que nesta matéria do habitat isso era fundamental que acontecesse, e que a delegação não fosse apenas uma delegação de funcionários ou do gabinete do ministro, que fosse uma delegação que tivesse um mínimo de gente ligada à sociedade civil, Há grandes organizações e pequenas organizações a trabalhar nas várias questões do hábito, desde os transportes ao ambiente, passando pela habitação. Temos muito para onde escolher. No governo anterior foi aprovada uma coisa chamada Estratégia Nacional para a Habitação, que eu não sei se os senhores deputados já tiveram a ocasião de ver. Foi uma resolução do Conselho de Ministros do final do governo anterior. E essa Estratégia Nacional para a Habitação apontava para a constituição de uma Comissão Nacional de Habitação, que eu acho que nunca foi constituída. Mas não aconteceu. Portanto, essa comissão tinha uma data de entidades públicas, tinha a Associação de Municípios, tinha mais os parceiros do setor, tipo o pessoal da promoção imobiliária, de não sei o quê. Não tinha muito organizações de moradores, não tinha, mas de qualquer maneira existia. Acho que isto nunca funcionou, ou se funcionou, funcionou pouco. Portanto, isto é um problema aberto. Eu estou-vos aqui apenas a partilhar a minha preocupação e a dizer que podemos pensar em projetos de resolução ou o que quiserem, ou diligências da Comissão, para tirarmos mais alguma informação, porque lembra-me que no Habitat 1, como eu sou antiga, lembra-me muito bem do Habitat 1, Portugal teve um papel bastante ativo, foi logo a seguir ao 25 de Abril, e portanto havia aqui todo aquele movimento do SAAL, das associações de moradores, do Nuno Portas como secretário, certo? Portanto havia um movimento muito grande e houve um envolvimento grande de Portugal, e depois isto caiu um bocadinho, é lá para os países pobres, pronto, e de facto, evidentemente estas agendas internacionais não são vinculativas, mas mostram, digamos, tendências, mostram grandes tendências e caminhos que estão a tentar ser feitos, e algumas destas conferências internacionais tiveram importância grande. Eu recordo a conferência do Rio em 92, a importância que teve para incluir a questão social nos temas ambientais, porque foi a partir da conferência do Rio que a questão social emergiu, a pobreza e tudo mais. Portanto, agora acho que a questão da sustentabilidade urbana é uma questão que nos interessa e está neste momento, está no radar. Era isto que vos queria dar conhecimento. Não sei se o Sr. Presidente quer acrescentar alguma coisa, diligências que a Comissão possa vir a fazer.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. As informações que traz aqui são muito relevantes, de facto. Nós começámos por sua sugestão a tomar conta e a procurar inteirar-nos do que se passa relativamente esta Conferência das Nações Unidas, Habitat 3. O que é facto é que do lado do Governo não nos chegou ainda qualquer informação. Presumivelmente o próprio Governo estará ainda a procurar ambientar-se a esta questão. E acho que nós poderíamos dar algum contributo precisamente para esta integração de Portugal nesta conferência, através da nossa Comissão, e portanto aquilo que me parece que era ajustado neste momento preciso era dirigirmos ao Sr. Ministro uma carta da Comissão a disponibilizar-nos, a colocar algumas questões e a disponibilizar-nos para colaborar na preparação desta conferência. Entretanto, a nossa expectativa também era podermos ter uma reunião em petit comité, passa a expressão, com a Direção-Geral do Território, para ver também qual é o estado da arte a esse nível relativamente à preparação do Habitat 3. A doutora Isabel poderá confirmar, mas nós parece que estamos a requerer que essa reunião seja dia 8, não é? Para o dia da reunião de mesa, para dia 8. E, portanto, eu aproveitava para convidar a senhora coordenadora a estar presente também nessa reunião da mesa com a Direção-Geral do Território. Em princípio será dia 8, às 14 horas, salvo erro. Bem, depois será divulgado. Mas, portanto, é uma matéria que nós vamos acompanhar, porque... precisa. Sim, a nossa ideia era preparar depois uma reunião com todos da Comissão. Portanto, esta reunião era preparatória dessa reunião. Nós não sabemos o que é que se está a passar neste momento. Não
é mais ideia. Para saber o que é que se passa. Eu vou-vos dizer que podemos ter uma dificuldade.
Mas podemos convidar os coordenadores dos grupos, parlamentares, para estarem presentes também.
Sim. Eu vou-vos dizer que vamos ter uma dificuldade nisso, porque eu já a tive. Porque eu sugeri, informalmente, quando a Direção-Geral do Território me convidou para ir participar neste Urban Breakfast como oradora, e eu perguntei, mas hoje se eu andar não sei quantos meses na Assembleia da República, à vossa procura, ainda bem que vocês vêm ter comigo, e a gente queria era ouvir-vos lá. E a resposta foi, mas nós não temos autorização da tutela e isto ainda não está clarificado. Portanto, a Direção-Geral do Território pode responder que, não havendo ainda orientação da tutela, pergunto para cima, mas se verá, se verá. De qualquer maneira, o Diretor-Geral esteve nesta iniciativa do Urban Breakfast e nós podemos citar, esta iniciativa foi pública e, portanto, ele esteve lá. A arquiteta Cristina Cavaco foi a que fez os convites e o Ministro também lá esteve, o Ministro do Ambiente. Portanto, sabem do que se passou. E estava o representante das Nações Unidas a dar conta. Luís Vilhena aí.
Era também para dar conta, a propósito de um pouco deste tema que estávamos aqui a tratar, que, se bem se lembram, o ano passado foi aprovada aqui na Assembleia a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. E, tanto quanto sei, ficou da responsabilidade da DGT de organizar uma comissão, um grupo de trabalho, o que é que seja, para dar seguimento àquilo que estava definido na Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. E tanto quanto eu sei, aquilo, não sei se adormeceram ao volante, mas sei que aquilo tem estado parado. Portanto, também era eventualmente uma questão que poderiam perguntar quando fossem fazer essa reunião.
E refere, o Sinal de Arquitetura e Paisagem refere à ocupação como uma das traves. O grande problema é que os documentos para que eles remetem no relatório foram documentos ou aprovados em Conselho de Ministros, mas que nunca vieram à Assembleia da República, ou apenas documentos técnicos, quer dizer, não temos aqui um acervo, digamos assim, legislativo. Há um acerto deliberativo, resolução do Conselho de Ministros é sem diário da República, mas não há acerto depois, não há acervo noutras coisas. Em todo caso, sim, acho que se pode perguntar da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. Ela está cá referida no relatório, que eu li, tive a ler o relatório todo e está cá. As temáticas do relatório são, portanto, demografia urbana em Portugal, ordenamento do território e planeamento urbano em Portugal, ambiente e urbanização, governança urbana e legislação, economia urbana, habitação e infraestruturas básicas. E depois tem uma série de indicadores. Portanto, acho que é a informação que nos interessa. Senhor Deputado, a gente está quase terminando, mas seja bem-vindo. Com new look. Claro. Já voltamos atrás. Eu estava a dar conta da questão do Habitat 3 das Nações Unidas e o que está-se aqui a combinar é que o Presidente da Comissão vai fazer diligência junto ao Governo para saber o que é que se passa, porque parece que está em marcha todo um processo de preparação de uma grande conferência mundial tão importante como a COP21 ou como a Conferência do Rio de Janeiro, etc. E nós não estamos sem informação sobre isto. Essa reunião do Habitat 3 tem como objetivo nada mais nada menos que construir uma agenda urbana mundial. E, portanto, isso interessa-nos. Também fazemos parte e, portanto, o Presidente da Comissão vai fazer algumas diligências para apurarmos mais matéria sobre isto. Sobre os vossos projetos de resolução, o PSD pediu para deixar para setembro. Portanto, eu sugeria que, eventualmente, vissem depois em conjunto como é que querem fazer. Sobre as audições, o que vimos aqui era recomeçar em setembro. Temos aquela lista de audições onde incluí as vossas sugestões já. Recomeçamos em as audiências sobre as lojas históricas. Temos aqui uma lista grande dessa. Era a Catarina Portas e era uma associação. Ah, está bem, então tenho que pôr aqui onde está a Presidente da Câmara de Lisboa e o vereador. Nem é o Presidente da Câmara que deve cá vir, é o Vice-Presidente que é quem tem essa responsabilidade. Duarte Cordeiro e João Gonçalves Pereira. O Duarte Cordeiro e o vereador João Gonçalves Pereira. O Duarte Cordeiro é que tem estado a fazer todo o trabalho do levantamento e tudo mais, é o que tem o Pelouro da Economia em Lisboa. É o Vice-Presidente, é o Vice-Presidente. Eu vou ter Duarte Cordeiro.
Sim, e nós temos.
Mas podem vir ao mesmo tempo. Mas podem vir cá. Eles vêm aqui porque é Lisboa, vêm cá e gostam de cá vir.
Sim,
eu vim cá.
Porto, pedimos por escrito.
Não podem vir, porque se eles não quiserem vir, depois mandam por escrito. Mas peço para. Podem querer vir, porque por escrito não podem reagir e interagir. Como não? Ou vem cada um per si. E relativamente, portanto, a esta questão das audiências, ou nunca sei se é audiências, se é audições, somos nós que estamos a ouvir, são audições.
Somos
nós, são audições.
Somos
nós, portanto.
Está
bem. Não, mas eu ia pôr na lista das audições, ia pôr a Arespo, porque faz falta. Vamos tentar fazer, portanto, por causa dos trabalhos parlamentares, recomeçam a nossa comissão, tem reunião dia 8 de setembro, depois dia 9 é uma sexta-feira. Não sabemos exatamente quando é que começa a Assembleia da República, mas não há expectativas que ela comece.
A sessão só começa a 15 reais.
A sessão só começa a 15, portanto temos aqui uma aberta, que dia 13 temos cá estar para ouvir o Ministro do Ambiente, e pode ser a marcar 14, já a despachar umas quantas audições, porque temos um dia inteiro de intervalo. Sem outras marcações, marcávamos, quem puder estar, está, quem não puder não está, mas pelo menos ouvimos as entidades. Aqui podíamos marcar uma data delas. Agora vejo se consigo, doutora Isabel. Vamos, eu sugeria estas audições marcá-las um bocado por temas, quer dizer, umas que têm mais a ver com a parte de inquilinato e proprietários, outras que têm mais a ver com a parte de comércio e outras que têm mais a ver com a parte de património. É mais fácil separar assim por temas.
Fica em formato também os outros dois
coordenadores. E pronto, isto é o resíduo desta nossa reunião, o lastro. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, um contributo. Não, vamos ouvi-los pessoalmente, vamos ouvi-los. Vamos ter que definir, Sr. Deputado, vamos ter que definir um período, depois através da 11ª Comissão, para se apresentar projetos de alteração na especialidade à lei, que eu penso, propostas de alteração na especialidade, mas eu penso que só depois das audições, para dar tempo à gente ouvir e meditar sobre o que ouviu. Entra depois o processo legislativo todo do orçamento, depois, durante esse processo legislativo, não podemos estar a fazer outras coisas. Setembro e meio de outubro. Portanto, para essa altura eu queria já ter pelo menos as propostas de alteração. E depois ficamos a meditar sobre o assunto, para depois retomarmos isto eventualmente em dezembro, enfim, até ao final do ano, princípios do ano que vem. Porque depois a grande questão aqui de calendário é que o prazo de transição, aquele período de transição da lei do arrendamento, termina em dezembro do ano que vem. E eu não gostaria que uma legislação...
Dezembro 17.
Eu não gostaria que uma alteração a esse prazo ficasse muito em cima do fim do prazo, porque cria uma certa instabilidade, as pessoas não saberem as regras com que se cozem. E, portanto, acho que devíamos nós procurar dar algum tempo, caso isto venha a ser aprovado, não ser em cima da hora, porque isso vai dar uma pressão enorme e uma grande confusão. Portanto, acelerávamos um bocadinho este processo, se achassem bem. Por mim, rápidos e eficientes. Eu depois, relativamente a estas matérias do habitat e das cidades sustentáveis, talvez aqui o deputado Luís Vilhena pudesse ficar numa espécie de relator a recolher estas matérias e ir olhando para elas com um bocadinho mais em profundidade, que é a tua especialidade, e podia, se achassem bem. Pois, e temos que distribuir tarefas. Pronto. Então, sendo assim, ficamos assim. Entretanto, só informar-vos que eu peço muita desculpa de ontem não ter estado na reunião da Comissão e não ter feito trabalho de casa relativamente à revisão da redação final. Foi um lapso. A doutora Isabel tinha-me telefonado, mas passou. Estava em plena Assembleia Municipal ontem a presidir, mas não há crise. Entretanto, estivemos a ver, já falei hoje também com a doutora Laura Costa, que foi quem fez aquela redação final, a quem agradeci muito, porque realmente melhorou em termos jurídicos e até de sistemática. Havia lá uma dúvida, parece que terão suscitado também do vosso lado, pelo menos do lado do PSD, se a redação que elas propunham era melhor que a que nós tínhamos feito, mas tem que ser como nós tínhamos feito, por uma questão que nem é jurídica, nem é de português, é burocrática. A redação que nós tínhamos feito significa que as pessoas primeiro apresentam a declaração de IRS e, se for coleta zero ou se não houver declaração de IRS, é que se vai pedir os outros documentos todos ao abrigo do Decreto-Lei 70/2010. Se fosse como elas estavam a propor, tinha que primeiro pedir-se os documentos todos e depois é que se via se havia IRS ou não. Ora, isso, pedir aqueles documentos todos a toda a gente é o fim da picada. Quer dizer, pedir a toda a gente um agregado que dê os recibos todos de salários e das horas e das pensões é muito complicado. Portanto, por isso a doutora Laura achou que tinha razão, e aqui a Comissão também foi nesse sentido. Portanto, era desta explicação que eu queria dar. A questão é meramente burocrática, não tem nada a ver com jurídica, não é jurídica, é só o mesmo de quem está ao balcão e tem a experiência de ver como é que se pedem os papéis. Era uma solicitação que eu tinha muito urgente das câmaras maiores, a ver se não complicamos muito o processo, porque eles depois vêm-se aflitos para conseguir cumprir. Portanto, é isto pela minha parte. Obrigada, boas férias, e obrigada por toda a cooperação de todos daqui da... Ainda nos vemos, mas aqui do grupo de trabalho já não. Mas o grupo de trabalho já não. O nosso grupo de trabalho é a última. Muito obrigada a todos e por toda a colaboração, e também aqui aos serviços, aqui ao Sr. Rui e à Doutora Isabel, têm sido sempre impecáveis. E ali à Sónia, que nos tem acompanhado sistematicamente. A luz é a nossa janela para o mundo. Sem luz, ninguém sabe que nós existimos.